aborrecidos e desesperados, sejam explorados por soluções políticas radicais. Mas hoje como ontem, esse futuro depende da sustentabilidade da segurança social.
Peço para concluir,
depende, e termino, Sr. Presidente, depende da sustentabilidade financeira da segurança social e depende também da capacidade de preservarmos o núcleo fundamental dos valores democráticos e constitucionais de que todos aqui somos fiéis depositários. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem 5 pedidos de esclarecimento. Pergunto-lhe como é que quero responder. 3-2? 3-2. Vamos começar, então. São 6, portanto, 3-3. Vamos começar pela senhora deputada Ofélia Ramos, do Grupo Parlamentar do PSD, quando o senhor deputado chegar ao seu posto de trabalho. Que não é só aqui, é em todo lado, claro. Faz favor, senhora deputada, tem a palavra.
Obrigada, Sr. Presidente, Srs. Deputados. O Partido Socialista escolheu trazer hoje a debate, e muito bem, os apoios sociais. Mas, Sr. Deputado Tiago Barbosa Ribeiro, tenho uma má notícia para lhe dar. Por muito que aqui hoje diga ou possa dizer, como se diz na gíria, não há água que o lave, ou que vos lave. Os senhores votaram contra o reforço dos apoios sociais, votaram contra um conjunto de propostas para ampliar, aumentar e até criar apoios sociais que não foram contemplados pelo Governo, votaram contra apoios que são absolutamente vitais para aqueles que viram os seus rendimentos reduzidos praticamente a zero por força da crise pandémica. Do Partido Socialista apenas gostaria de ouvir aqui hoje um ato de contrição perante todos aqueles que ficaram de fora dos apoios sociais do Estado, aprovados pelo Estado. Mas, em vez disso, escudam-se numa lei travão para justificar o que não é justificável. Não o disseram, mas sei que assim pensam. Como é que o Partido Socialista está preocupado com o aumento da despesa pública se em 2020 tivemos uma subexecução do Orçamento de Estado suplementar de cerca de 7 mil milhões de euros, dos quais 700 milhões dizem respeito a subsídios. Das duas, uma: ou o Ministro das Finanças é absolutamente incapaz de prever e avaliar as necessidades, ou tendo identificado capazmente as prioridades e avaliado corretamente as necessidades, escolheu, no momento da execução orçamental, cortar na despesa, como jamais aconteceu, apesar de estarem autorizadas pelo Parlamento essas mesmas despesas. Isto é um autêntico escândalo, porque o Governo não apoiou as empresas, os trabalhadores e as famílias, não porque o Orçamento de Estado não o permitia, mas porque o Governo simplesmente não o quis. Mas isto não é surpresa para ninguém, porque Portugal é um dos países mais afetados pela crise pandémica.
Obrigado,
e é dos países que menos investe na crise. De resposta à crise, menos investe na resposta à crise. Para terminar, Sr. Presidente, diga-se, aliás, que segundo a Comissão Europeia, em 2020, Portugal foi o país que menos investiu na resposta à crise.
Obrigado.
E será, em 2021, o quarto país que menos investe na resposta à crise. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. É a vez do Sr. Deputado André Ventura, do Chega, por favor.
É verdade, Sr. Deputado. Sr. Presidente, Srs. Deputados, ouvimos hoje o Sr. Deputado Tiago Barbosa Ribeiro, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, queixar-se das vezes em que, durante a Troika, o Tribunal Constitucional chumbou os projetos do PSD e do CDS. É curioso que seja o Partido Socialista a dizer isto. Na semana em que faz birra junto do Presidente da República para levar ao Tribunal Constitucional os apoios sociais que eram metidos e devidos pelos trabalhadores independentes. A ver, vamos, se António Costa não vai arranjar outra birra com uma dos professores para dizer que não pode nem quer braços de ferro e para arranjar uma crise política artificial. Mas, Sr. Deputado, disse, e cito de palavras suas, nós somos o partido do bem-estar das famílias, do rendimento e do estado de bem-estar social. Pareceria cómico se não fosse trágico que no país de 34,8% da carga fiscal do PIB, que soubemos há 5 dias, que é das maiores da Europa, estarem aqui a dizer que defendem as famílias e os rendimentos. Como é que justifica, Sr. Deputado, 34,8% de carga fiscal atualmente em Portugal face ao PIB? Uma das maiores que temos na União Europeia e que não podemos descurar. Mas, Sr. Deputado, não podia deixar de lhe perguntar também como é que nesse Estado tão importante de luta pelo bem-estar social, Portugal foi, há 2 dias, como apontado como o país, ou dos 2 países, que menos investe em apoios de luta contra a pandemia de Covid-19. Como é que podem vir aqui dizer que somos o Estado do bem-estar social, do apoio aos rendimentos e às famílias, quando são o Partido Socialista que menos investe na Europa, que mais cegueira ideológica tem, como aliás se pode comprovar ao olhar para os vossos amigos espanhóis aqui do país ao lado. Se olhassem para o exemplo espanhol, que trágico, é ainda assim melhor do que o vosso, perceberiam o ridículo de vir a esta casa dizer que somos o governo que defende o bem-estar social, que defende os apoios sociais e que defende os rendimentos. A verdade não é essa e a verdade vem ao de cima com os dados que não podem contrariar. O governo socialista tem feito de tudo para deixar para trás os que prometeu que nunca deixava para trás, para gastar nos que não devia gastar. Vou terminar, Sr. Presidente, e para continuar a gastar dinheiro onde não devia gastar. Essa é que é a verdade. Muito obrigado.
Tem a palavra o Sr. Deputado João Catarino Figueiredo, Iniciativa Liberal, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Tiago Barbosa Ribeiro, as suas intervenções ora me divertem, ora me honram. A de hoje foi mais honrar, porque metade da sua declaração política foi dedicada a atacar ideias liberais, mas a precisar de as caricaturar para as poder atacar, o que só prova que não tem outro tipo de argumentos. E como é caricatura? Diz assim, como é que o Estado... Como é que podemos ter regido esta emergência sem Estado? Mas, Sr. Deputado, diga uma coisa. Se o Estado não serve para ajudar aqueles que necessitam nestas emergências, serve para quê? E quando ajuda, ajuda com dinheiro que foi arranjar onde? Não foi aos impostos que andou a cobrar às pessoas e às empresas todos estes anos? Está a fazer algum favor? Está a fazer algum favor àqueles que precisam quando nesta altura os ajudam? E depois diz, bem, os liberais não querem Estado em lado nenhum. Não queremos Estado em lado nenhum. Acabei-lhe de mostrar como é que o Estado é absolutamente essencial nestes casos de emergência. E o Estado Social foi muito forte, diz o Sr. Deputado. Foi forte? Que faria se fosse fraco? Porque olhamos para a educação e vimos as escolas sem condições, ainda hoje não têm meios informáticos para assegurar o ensino à distância, se for caso disto. Vimos a educação que, para acudir à Covid, teve que deixar para trás não sei quantos milhões de consultas e centenas de milhares de cirurgias. E vimos uma segurança social que, para suportar todos estes apoios que tem prestado a cidadãos, soubemos ontem que cresceu 16 pontos percentuais à dívida pública. E a pergunta que eu lhe deixo, Sr. Deputado, já que pergunta como é que pode haver liberdade sem este Estado forte, é como é que vai poder haver liberdade se os portugueses tiverem que viver mais não sei quantos anos dentro de uma carga fiscal sufocante como aquela que o Partido Socialista gosta para pagar esta dívida pública que acabámos de acumular. Se outros países com políticas liberais não fizeram mais apoios com mais capacidade de resposta do Estado Social e com menos carga na dívida pública.
Obrigado, Sr. Deputado. Para responder, tem a palavra o Sr. Deputado Tiago Barbosa Ribeiro, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Srs. Deputados, pelas questões que colocaram. Senhora, tentando seguir aqui a ordem, Senhora Deputada Ofélia Ramos, eu trago aqui um mapa que eu creio que é um gráfico que é basicamente autoexplicativo. Isto é a evolução da despesa na Segurança Social ao longo dos anos, e estes anos que ali está a despesa em baixo foi os anos em que a senhora apoiou certamente um governo do PS e do CDS que cortaram a despesa social da Segurança Social. E, portanto, quando nós falamos de medidas, nós podemos falar dos apoios à família, nós podemos falar do complemento de estabilização, nós podemos falar do aumento do abono de família, nós podemos falar da prorrogação das prestações sociais, nós podemos falar dos apoios aos trabalhadores independentes, do apoio aos sócio-gerentes, da baixa por isolamento, do apoio à família, dos apoios extraordinários aos rendimentos, até do aumento do salário mínimo. Há uma certeza, em nenhuma destas medidas houve o contributo do PSD, porque ora estiveram contra os orçamentos de Estado que as aprovaram, ora chumbaram aqui na Assembleia da República. E, portanto, este é um facto indesmentível. E, portanto, o facto de governarem, como ultimamente parecem governar o vosso partido a partir dos jornais, leva a que tragam aqui estes números que não têm muito a ver com aquilo que foi dito, mas sim com aquilo que é a realidade que acontece, que o país sabe e que são as medidas que o Partido Socialista tem implementado em Portugal. Senhor Deputado, o tempo é muito escasso. Senhor Deputado André Ventura, eu creio que não percebeu a minha intervenção, porque o Senhor Deputado foi candidato por um partido, o PSD, numa altura em que estavam a fazer cortes aos portugueses, numa altura em que o Tribunal Constitucional chumbava, e bem, a pedido, aliás, do Partido Socialista, chumbava os cortes que o governo que o senhor apoiava queria fazer aos portugueses, aos reformados, aos pensionistas e aos trabalhadores que vem aqui dizer que defende. Aliás, que eu saiba, foi publicitado, o senhor deputado apoia, a memória é mesmo curta, mas esta memória é curta do mês, é curta do mês, senhor deputado, porque ainda há pouco mais de um mês anunciaram um acordo para os Açores que tinha por base o corte de prestações sociais e de rendimento social de edição dos Açores. E, portanto, em que é que ficamos, senhor deputado? Qual é o deputado André Ventura que temos aqui hoje? É o André ou é o Ventura? Porque isto tem dias e, portanto, tem que atinar. Bem, prega Frei Tomás, mas, de facto, as coisas são o que são. Senhor deputado João Coutinho Figueiredo, com toda a amizade e respeito, presunção e água benta, cada um toma a que quer. Mas, de facto, eu não falei de si na minha intervenção. Se o senhor deputado se sentiu algo incomodado com a descrição daquilo que seria o combate à crise, tendo por base a mão invisível, tendo por base a inexistência de Estado Social, tendo por base, por exemplo, contratos de associação que os senhores queriam manter com os leis privados, descapitalizando aquilo que era a educação pública e a escola pública, sem o Serviço Nacional de Saúde. Diga-me como é que nós poderíamos reagir a esta crise, porque esse é o seu modelo de sociedade. O seu modelo de sociedade não tem a ver com haver crises ou não haver crises. É um modelo de sociedade em que a lei do mais forte do mercado determina quem tem acesso a recursos, quem não tem acesso a recursos. Nós não defendemos essa sociedade. Nós defendemos a comunidade, nós defendemos que os problemas de um são os problemas de todos e é por isso que trabalhamos para reforçar os apoios sociais, para reforçar o Estado Social e não queremos o modelo de sociedade que o senhor defende. Muito obrigado.
Muito obrigado, senhor deputado. Tem mais três perguntas neste novo lote. Primeira pergunta da senhora deputada Diana Ferreira, do Grupo Parlamentar do PCP, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Deputado Tiago Barbosa Ribeiro, cumprimento também pelo tema que eu trouxe hoje na declaração política. E, Sr. Deputado, nós temos hoje uma realidade económica e social que exige uma urgência na concretização de um conjunto de medidas inscritas em Orçamento do Estado e outras que não estão inscritas em Orçamento do Estado. Nós temos hoje mais 116 mil desempregados do que tínhamos há um ano atrás. E mais de 50 mil daqueles que são os desempregados registados no nosso país têm menos de 25 anos. E esta realidade social é uma realidade que não podemos ignorar e que exige a concretização de várias medidas que estão no Orçamento do Estado. O Sr. Deputado falou de um conjunto delas e que resultam até de propostas do PCP, nomeadamente na questão do layoff a 100% para os trabalhadores, como também apresentamos propostas no âmbito do subsídio do desemprego, do apoio extraordinário, entendendo até que estes apoios precisavam de ir mais longe para responder a uma realidade social que prevíamos que se ia agravar, como se está a agravar no atual momento. E por isso, tendo ficado inscrito um conjunto de medidas em Orçamento do Estado, mas também em diplomas que resultaram das apreciações parlamentares agendadas pelo PCP, o que se exige da parte do Governo é que estas medidas sejam efetivamente concretizadas. E é absolutamente imprescindível que os apoios sociais que existem e que estão consagrados em lei cheguem efetivamente a todos os trabalhadores que deles necessitam, independentemente até do tipo de vínculo que têm, que cheguem às famílias, que cheguem às micro, pequenas e médias empresas, porque, Sr. Deputado, nós temos conhecimento de várias dificuldades de microempresários, de sócios-gerentes, de pequenos empresários em aceder aos apoios previstos. Nós temos também conhecimento de situações de trabalhadores, por exemplo, trabalhadores independentes com muitas dificuldades em aceder aos apoios e que estão neste momento sem qualquer tipo de apoio e sem rendimento para conseguir sobreviver, o que não é de todo aceitável, porque não é compreensível também e não é de todo aceitável que num momento tão difícil como o que o país enfrenta, no momento em que são exigidos vários esforços a centenas de milhares de trabalhadores e famílias, que o Governo não concretize o conjunto dos apoios sociais que estão inscritos, tanto em orçamento como até noutros diplomas, seja para poupar no déficit, seja até para se preparar para entregar mais 600 milhões de euros para o novo banco. E, Sr. Deputado, a questão que queria aqui deixar é muito simples, mesmo para terminar. É se... Qual é aqui, no fundo, a opção do PS e do Governo? Se é dar prioridade às metas do déficit ou se é efetivamente assumir as respostas que o país precisa para enfrentar os problemas. E já agora se admite entregar mais centenas de milhões de euros para o novo banco e regatear aqui os apoios sociais.
Muito obrigado. E já agora tem a palavra a senhora deputada Mariana Silva dos Verdes, por favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Sr. Deputado Tiago Barbosa Ribeiro, foi muito oportuno o tema que hoje aqui nos traz, principalmente depois das notícias da semana passada, em que se podia chegar ao ponto de não se promulgar os diplomas decididos nesta Assembleia. O PS quis usar a chamada Lei Travão para impedir a concretização dos apoios a quem deles precisa. Nós estamos a falar de pessoas que estão a passar dificuldades e o Governo fala de Lei Travão, estamos a falar de milhares de pessoas que não sabem se têm dinheiro para pagar a água, a luz, a renda da casa. É preciso